Seja muito bem-vindo, você telecista e telecisto também, né? Que está nos ouvindo. A gente começa esse projeto novo de evangelização. Esperamos que você nos acompanhe ao longo de toda essa gravação, ao longo de todos esses minutos com você. E além de mim, que sou o Zé, eu tenho aqui junto comigo o meu amigo Luciano. Manda aí, Luciano.
Bom, aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luciano, também telecista, e aí um grande amigo da galera.
Isso aí. Luciano, que TLC que você fez, Luciano?
Eu fiz o TLC 176.
176. É legal que quando as pessoas fazem um TLC acima do 10, né, que é décimo, primeiro e segundo, elas só falam o número, né? Elas não falam a hora, né? Fiz o centésimo, septagésimo, sexto. Não, eu fiz o 176, que é mais fácil pra falar, né?
Pra ficar mais fácil.
E aí, além do Luciano, tem o Evertinho, o Nicole, o Everton. Manda aí, cara.
Daí, gente, aqui é o Everton, conhecido como Nicole, ou Evertinho, né, que fica mais fácil. Eu sou minicista, já sou aluno cista também. Eu fiz o 35 mini já faz um tempinho, já em 2012. Fiz o meu escolar 11º. Top, top demais.
Pô, que legal. Eu fiz o 84 e fiz o 8º mini TLC de Curitiba.
Nossa.
É, faz tempo. Faz tempo também. Foi uma das minhas primeiras experiências assim com retiro e com a igreja também. Muito, muito legal. E a gente tem um convidado aqui para... Ah, esqueci de um cara, né, que tava operando a mesa de som, da gente falar. É o Leandrão. E aí, Leandro, tudo bem, cara?
Opa, tudo bom, tudo certinho.
Massa. Leandro, que TLC que você fez? Conta pra nós a sua trajetória no movimento.
Ah, eu entrei ontem no movimento.
Ô, oh, legal. Então, seja muito bem-vindo.
Bom, fiz o 14º TLC.
14º?
14º, já faz 20 anos que sou TLCista. Olha, com muito orgulho, muita alegria mesmo, levando essa evangelização para muitas pessoas nesse período.
Amém, muito bem. E agora sim, né? A gente tem um convidado muito especial para começar esse projeto com a gente, uma pessoa que aceitou essa loucura com nós aqui, de estrear esse primeiro episódio, e a gente tem a honra de receber Padre Sandro. Padre Sandro, seja muito bem-vindo, se apresente um pouco, conte para a gente, Padre Sandro, quem que é você, o que que você tem a ver com esse movimento, por que que você aceitou essa loucura com a gente aqui?
Olá, povo amado de Deus. Como foi falado, me chamo Padre Sandro, sou da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição. Atualmente trabalho no Santuário da Divina Misericórdia, já estou aqui há 6 anos. Sou carioca, minha família é do Rio de Janeiro, já estou 20 anos fora de casa. E muitas vezes fui convidado para fazer esse tal de TLC, mas nunca dava tempo. Ano passado decidi fazer uma coisa diferente, veja só como vale a pena. Fui de férias para o Rio de Janeiro, voltei para fazer o TLC, o meu é o 169. Voltei para o Rio de Janeiro para terminar minhas férias e depois voltei para Curitiba. Faria tudo de novo por causa de tudo aquilo que eu experimentei nesses 3 dias. O que eu experimentei? Não dá para falar.
É, tudo está previsto.
Tudo está previsto. Você vai ter que fazer também para experimentar. Mas é um padre que está dizendo para você, vale a pena. Vale a pena sim. E logo depois, para minha surpresa, os coordenadores gerais vieram aqui com aquela carinha, sabe? De que ia pedir alguma coisa. Meu coração batia mais forte. Me convidaram para ser o diretor espiritual deste movimento tão lindo. Na hora meu coração ardeu e eu sentia que deveria aceitar, mesmo com tantas coisas para fazer. E já estamos aí nesta caminhada, quase 6 meses, como diretor espiritual do movimento. O diretor espiritual é quase que um pai espiritual. Então, cada telecista, saiba que a gente reza muito por você. Se você quer receber essas orações, vem ser também do TLC.
Olha, que legal, hein?
A gente reza muito por você, sim. E eu considero, assim, com muito amor, com muita simplicidade, com muita humildade, cada telecista como que fosse um filho espiritual que Deus me deu. Estamos juntos, viu?
É, padre, seja bem-vindo ao movimento. Seja bem-vindo a esse projeto nosso aqui. A gente também está muito feliz de, de você ter aceitado esse convite. O Padre Sandro é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito... ele só fez a gente subir alguns degraus aqui na igreja, no Santuário Divino Misericórdia, que nós estamos gravando esse primeiro episódio. Mas, enfim, a gente vai conduzindo aqui uma conversa bem, bem gostosa sobre o movimento, sobre a igreja, sobre o papel do jovem aqui na comunidade, né? E você que está nos ouvindo, também quero agradecer o tempo que você está dedicando. É muito importante você, às vezes, está nos ouvindo indo para o trabalho, está nos ouvindo no ônibus, no carro, ou até no fone de ouvido mesmo. A gente agradece muito por você ter dedicado esse tempo conosco. Só para entender, o padre estava de férias, foi para o Rio de Janeiro e no meio das férias voltou e fez o movimento para cá, fez o retiro aqui, né? Que setor que o padre participou, qual retiro?
O setor aqui do Sítio Cercado.
Ah, do Sítio Cercado. E como é que foi esse convite? Pode contar um pouquinho?
Esse convite foi um convite, eu não sei se não foi um convite meio interesseiro, sabe? Nossa. Porque no
segundo
fundo,
as intenções,
no fundo, o pessoal queria que a gente se envolvesse com o movimento, mas eu não podia saber algumas coisas, e eu vivia perguntando. E esse tal de tudo está previsto é algo muito sério demais, viu? Uhum. Você que escuta, eu tenho pedido para Deus esse dom. Eu considero o dom que Deus inspirou para o padre Haroldo, fundador do nosso movimento. O dom de tudo está previsto é você estar preparado para qualquer coisa que aconteça na vida. O dom de tudo está previsto é você saber que nada acontece por acaso. Como não foi por acaso também. Eu fazer o meu retiro ano passado... E agora estamos aí juntos nesta missão. Mas você que escuta, que já é do TLC, saiba disso. Não é brincadeira falar que tudo está previsto só da boca para fora, não. É pedir para Deus essa graça, esse dom de estar preparado para tudo que aconteça na vida. Assim a gente nunca vai ser pego de surpresa.
Eu queria entender um pouquinho qual que é a responsabilidade, talvez não só para o movimento, mas assim, o que, que um diretor espiritual, qual que é a esfera, o que, que é a responsabilidade de um diretor espiritual para o movimento, o que, que ele faz, o que está sobre sua alçada nessa atividade que foi lhe concedida?
Eu também estou entendendo isso, né?
Que bom, então a gente vai aprender juntos.
Nós vamos aprender juntos, porque eu nunca fui diretor espiritual de um movimento. Eu faço tantas coisas aqui em nosso Santuário da Misericórdia, mas diretor espiritual de um movimento eu nunca fui, não. Eu sei que é algo muito sério. É uma responsabilidade grande. Talvez eu não seja o melhor, o mais preparado. Mas eu creio que, como diretor espiritual, a gente pode crescer juntos. A gente pode se amar juntos. Tenho muito amor para dar e preciso de muito amor para receber também. No meu primeiro vídeo, quando eu falava que aceitei essa missão de ser diretor espiritual, eu pedia para cada telecista: vamos pedir o dom do amor. Eu gostaria que a gente não fosse reconhecido por causa da nossa inteligência, técnica, sabedoria, perfeição. Mas se tiverem que lembrar de nós, que a gente seja lembrado por causa do amor. E, em segundo lugar, por causa da alegria. Eu penso que essas coisas são coisas fundamentais na nossa igreja. Estou aprendendo ainda, e eu vou aprender com vocês, como é ser diretor espiritual do TLC.
Padre, conta um pouquinho para a gente, como que foi você chegar aqui até o Santuário da Divina Misericórdia? Porque você veio do Rio de Janeiro, veio aqui para Curitiba, como que foi essa trajetória até chegar nesse momento aqui dentro do Santuário da Divina Misericórdia?
É, na verdade, tudo está previsto de verdade mesmo. Eu nunca pensava em ser padre na vida. O meu sonho era ser veterinário.
Veterinário?
Sim, casar, ter filhos. Com 19 anos somente, me veio esse chamado de Deus. E por incrível que pareça, Deus tem uma pedagogia muito interessante. E se Ele quer te chamar, Ele pode te chamar por meio de qualquer coisa. Tenha certeza disso. A minha vocação veio de um namoro. Minha família não era muito da igreja. E eu trabalhava em uma veterinária, e vou ter que ser muito breve para eu não me alongar. E a secretária da veterinária insistia muito para eu ir no grupo jovem. Eu não queria, eu era muito tímido. Mas eu fui para agradar ela. E naquele grupo jovens eu me senti tão bem. E na outra semana a secretária pediu a conta da veterinária. Parece que ela foi só para isso. E lá a namorada do coordenador chegou e falou: por que você não namora com a Ana? Eu falei: se você armar o esquema lá, né? Eu namoro.
O padre tem esquema.
Claro.
Sim. E ela disse...
Mas peraí, o coordenador do grupo de jovens chegou e disse: por que você não namora a Ana? Que...
A namorada do coordenador.
Olha o coordenador de jovens,
a namorada do coordenador.
A namorada do coordenador.
Sim, por que você não namora com a Ana? Eu falei, se você falar com ela, eu namoro.
Ela sempre faz um esqueminha. Também,
eu,
né?
Já falei, você tem que pedir pro pai dela. Eles, uma família super tradicional da igreja. E a minha não era nem um pouco. Né? Mas a gente, interessado, né? Fui lá, enfrentei o homem lá, né? Pedi, iniciamos um namoro de quase 2 anos e com ela eu aprendi a ser da igreja. Só que ela caprichou demais. No início eu gostava mais dela do que da igreja. No final eu gostava mais da igreja do que dela.
Tudo está previsto.
Eu nunca deixei de amar a Ana. Mas eu passei a amar mais a igreja do que a Ana. E a vocação veio, eu tenho certeza disso. Quando nenhum dia eles pediram para eu conduzir o texto de Nossa Senhora. Eu nunca que sabia rezar texto de Nossa Senhora. Eu passei uma vergonha muito grande. Ela me deu um livrinho. E em uma noite de lua cheia, no Rio de Janeiro, no escurinho, sabe aquele abajuzinho que você encosta nele e ele acende sozinho? Uhum. Eu estava com aquele abajuzinho do meu lado, olhando para a lua, tentando decorar os mistérios do texto, eu me vi vestido de padre. Eu fiquei desesperado com aquilo. Mas aquilo começou a crescer dentro de mim, crescer, que eu precisei terminar com a Ana. Eu passei na missa todo dia, antes de ir para o trabalho, 8 horas da manhã, eu pegava às 9, e aquilo aumentou. E às vezes eu saía do trabalho e eu ia na missa de novo, eu precisava daquilo. Até que não deu, né? Eu tive que entrar mesmo, E hoje eu estou na congregação da Imaculada Conceição, e ela pisa em uma lua cheia, é interessante.
Eita,
isso, né?
Olha só, nossa.
E para minha surpresa, depois de 2 anos, a Ana entrou no Carmelo de Santa Teresa d'Ávila. E lá, quando entra, muda de nome. E ao entrar, depois de uma cerimônia, a superiora disse: a partir de hoje, tu te chamarás Irmã Maria Faustina. A santa que eu divulgo hoje aqui no Santuário da Divina Misericórdia, né?
Olha que coisa.
Se Deus quer, fica tranquilo. Ele pode usar de tudo e de qualquer situação para te chamar. Mesmo para fazer o TLC. Será que ele não está te chamando? Está na hora de ouvir, de aceitar? Fugir é pior.
E a tua chegada até aqui, o santuário, como é que foi esse movimento até chegar aqui?
Cheguei no interior do Paraná no dia 7 de março de 1999. Que desespero.
Que cidade lá no interior, padre?
Manoel Ribas. Saí do Rio de Janeiro, 8 horas da noite. Cheguei no outro dia, 7 horas da noite, 23 horas viajando.
Nossa.
Um ônibus do Rio até Londrina, um ônibus de Londrina até Ivaiporã, e um ônibus de Ivaiporã até Manoel Ribas. E começou lá, 7 de março de 99. Fiquei 12 anos no seminário. Ao me ordenar sacerdote, 2 anos e meio trabalhei também no interior do Paraná, na pequena e amada cidade de Turvo, perto de Guarapuava. E sou sincero em falar para você, eu estava muito feliz lá, viu? No interior é muito bom. A gente que veio do centro do Rio de Janeiro, o interior é muito bom. Sabe, meus amigos, lá no interior eu aprendi a andar de cavalo, tocar sanfona, fazer missa crioula, que é a missa gaúcha, ir nos rodeios. Pensa a alegria do meu coração, eu nunca imaginar na minha vida que eu ia fazer a abertura de um rodeio. Montado em um cavalo, eita, segurando Nossa Senhora Aparecida na mão, meu Deus do céu.
E o medo de cair
Nossa
Senhora.
E o medo de cair eu do cavalo, não a Nossa Senhora, né? Aí você sabe, né? No futuro alguém ia dizer assim, lembra do Padre Sandro? Não, aquele que caiu do cavalo, todo mundo ia lembrar, né? Lá eu aprendi a caçar, gente do céu, né? Pescar. Quando que eu ia imaginar que eu ia tocar uma sanfona. Lá me apelidaram de Cariúcho, um carioca gaúcho, né?
Ah, Cariúcho.
Pensa eu, a gente chama de pilchado, trajado de gaúcho. Que pecado. É muita beleza para uma pessoa só, né? E também lá eu aprendi uma coisa que, será que vale a pena falar? Às vezes eu ia pro frigorífico ajudar a matar boi.
Olha só.
Quanto que ia imaginar isso, né? Tava muito bom, mas por causa da missão, o provincial, que é o nosso superior no Brasil, insistiu para vir aqui pro santuário, né? E aí eu vim, cheguei aqui no santuário dia 25 de outubro de 2012. Então já tô aqui 6 anos já. Nesse lugar tão abençoado. E hoje eu digo para você que nos escuta. Hoje não é tão difícil eu falar de misericórdia. Sabe por quê? Se torna fácil falar daquilo que você mais precisa. Pensa nisso um pouquinho, viu? Não é tão difícil eu falar dela, da misericórdia. Porque eu considero que eu sou o primeiro a precisar dela. O que seria de mim e de você sem a misericórdia? E aqui eu conheci o TLC. Muitos dos nossos paroquianos já fizeram já o TLC e me convenceram, e eu agradeço eles por terem me convencido. Valeu a pena e continua valendo a pena. É muito bom estar com vocês. A alegria de vocês, o amor, a disposição, a determinação, todo o empenho para preparar um retiro. Você não sabe todo o empenho que é preparar um retiro. Agora, como diretor espiritual, eu estou vendo. Minha Nossa Senhora Aparecida, né? É muito amor. Como a gente diz, TLC não se explica. TLC se vive. Não podemos te explicar muito, não. Vem viver, então. Sabe, meu amigo, sabe você que nos acompanha, no Rio de Janeiro eu nunca ouvi falar de TLC. Em Manuel Ribas, no interior do Paraná, e também em Turva, onde eu trabalhei 2 anos e meio, eu nunca ouvi falar de TLC, e também nos 12 anos que eu fiquei no seminário. Aqui em Curitiba, o nosso seminário é ali na paróquia São Jorge, no bairro Portão. Então, tanto na filosofia como na teologia, foram 7 anos de faculdade, eu nunca ouvi falar de TLC. Eu vim ouvir falar de TLC aqui no Santuário da Misericórdia, por causa dos nossos aqui que participam.
Até pergunto, padre, como que o senhor vê essa questão de o TLC na comunidade? Como que o TLC pode atuar na comunidade, ganhar mais força, ter mais representatividade, fazer com que o TLC não seja só aquele retiro que acontece sexta, sábado e domingo, né? Qual que o papel do TLCista além do retiro na comunidade? Como que vê isso?
Essa é uma pergunta muito interessante, mas eu gostaria que fosse a nossa pergunta, que fosse a sua pergunta também, sua, que está nos escutando agora. Sou meio leigo nessa questão aqui das técnicas que nós estamos usando, e eu não sei se você pode, ao ouvir isso que você está ouvindo, deixar um comentário. Eu não sei como que funciona isso,
pode,
não, sabe?
Pode, sim. Ele vai ter espaço para deixar comentários. Inclusive, a gente, nos próximos episódios, aproveitando só um parênteses aqui, né, a gente vai ler também os comentários das pessoas que interagiram com o nosso, com esse programa. Então, você que está nos ouvindo, faça esse favor para nós. Comente, deixe o seu comentário, ajude a repercutir esse projeto que a gente está fazendo, e a gente pode ler o seu comentário aqui nos próximos episódios.
Com certeza. E essa pergunta é uma pergunta que talvez foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. É uma pergunta sagrada. Como fazer com que o TLC seja mais conhecido? Veja só, foi me perguntado se na minha trajetória eu já ouvia falado de TLC. Talvez até nos lugares que eu passei tem sim TLCistas. Mas não basta ser, porque é muito fácil ser. Não é tão difícil fazer 3 dias de retiro. Manter algo pode ser um pouco mais difícil. Então não basta ser. De repente, lá em cada lugar que eu passei, tem sim TLCistas. Mas eu não sabia. Então, de repente, vale a pena um TLCista se apresentar como TLCista. Eu não sei, uma coisa simples. Talvez fazer questão de usar uma identificação. Uma camisa. Sei lá, colocar nas redes sociais que você é também. Para a gente saber. É interessante que, depois que eu me tornei diretor espiritual, uma outra pessoa aqui no santuário vem falar para mim assim: sabia que eu sou TLCista? Eu fiz o 20, o 30, o 40, sei lá, alguns anos atrás, né? Mas foi deixando. E sabe, meus amigos, nós que estamos aqui. Então, eu acredito nisso. Não basta ser, precisa manter. E cuidado para não ir deixando, senão também você pode deixar de ser. Não basta ser. É preciso manter essa chama dentro de nós de TLCista.
É uma coisa que eu penso, tipo, ir em vários lugares, várias cidades, em vários lugares que tem a TLC. E, tipo, eu não conhecia isso antes. Eu acho que é bem legal que, tipo, cada retiro, além de ter um tema, não é só ter o tema e acabou. É alguma coisa para ser chamada. Tipo, no meu caso, Vencedora Chama da Vida, começou uma chama em mim. E, tipo, a partir desse dia, a chama foi crescendo e foi, tipo,
que legal.
Bem legal.
Muito bom.
Legal você falar de chama, Everton. É que comigo aconteceu... não foi bem essa trajetória que eu tive, né? Porque eu fui daqueles que deu aquela volta, né? Um pouco meio distante da igreja. Mas, assim, eu senti aquele vazio de querer voltar. Porque, por mais que você esteja longe, fazendo alguma coisa assim que você... sabe que não é um futuro para você, alguma coisa certa. Vocês têm aquela necessidade, porque até porque minha mãe, ela já participava de bastante coisa na igreja, e eu tinha aquela necessidade dentro de mim que eu tinha que fazer algo. E quando eu comecei a participar, que a minha chama acendeu, entendeu? E logo depois que eu comecei a fazer o retiro que eu fui, assim, eu me entreguei à experiência, e foi, para mim, foi transformador, assim, tipo, na época que eu fiz, não tem muito tempo, né, que eu fiz 176. Mas quando eu fiz, assim, foi como se tivesse acrescentado algo a mais, e que eu não, sabe, eu não podia mais parar e não vivenciar mais isso, entendeu? Mas não vivenciar mais longe do Senhor. E minha chama, assim, vive acesa hoje em dia, graças a Deus, e estamos aí na luta, né?
A gente estava falando de telecista, né, em relação às pessoas que participam do movimento e que acabam se afastando, ou que têm que deixar a sua marca como telecista na comunidade e atuar. Afinal de contas, TLC é um treinamento de liderança cristã, né, tornar um líder dentro da igreja, ajudar essa igreja a crescer ainda mais. Mas quando a gente fala de pessoas que estão totalmente fora desse contexto, jovens que realmente nunca ouviram falar... não só do TLC, como qualquer outro movimento, né? A gente, como telecista, e quando convida outras pessoas para fazerem o TLC, tem esse principal objetivo, né? De trazer essas pessoas que estão bem afastadas da igreja, que não conhecem o que é ser igreja, para fazer junto com a gente esses momentos, né? Esse movimento. O senhor acha, padre, que o jovem ele tem se afastado da igreja ou ele tem, nos últimos anos, reacendendo a sua própria chama? Né? Não o jovem telecista só, mas o jovem como um todo em relação à igreja. O senhor acha que está acontecendo o quê? Um afastamento dessas pessoas ou, pelo contrário, uma aproximação deles à igreja?
Antes de responder essa pergunta, é interessante a gente lembrar que TLC não é só para católico, não. É para cristão. E eu gostaria até de ser ousado. TLC é para ser humano que quer ser melhor. TLC é sorrisos, é choro, é mistério. TLC é se encontrar com Deus, mas se reencontrar com você mesmo. TLC é algo da alma, do coração. TLC é cura também, viu? É libertação. É transformação de vida. Muitas pessoas tiveram a vida totalmente transformada depois desses 3 dias de encontro. Não sei se é só um retiro. É muito mais do que um retiro. Retiro tem aquela coisa tradicional, sabe? Que você sempre espera o que vai acontecer. E vou te falar uma coisa, né? Cada momento foi uma surpresa para mim no TLC. Eu não esperava nada daquilo que ia acontecer. É para gerar curiosidade em você mesmo. Interesse de querer fazer. Já que estamos falando de jovens, né? Porque jovens podem ter medo de retiro, achando que é uma coisa tradicional. Não é que não seja tradicional, claro que é. Mas é um tradicional cheio de humanidade, cheio de surpresas, cheio de vida, cheio de Espírito Santo. É mais do que um retiro. Você precisa fazer. Precisa mesmo. Os jovens estão ou não se afastando da igreja? Essa pergunta é muito relativa. Depende do país. Se a gente for pensar na Europa, enquanto padre eu tive a graça de conhecer alguns países, a gente vai ver que as igrejas lá cheiram um pouquinho de mofo, sabe? As igrejas lá, sabe, com todo respeito, tem aquele cheirinho de pelanca, sabe? É uma igreja idosa mesmo. Se a gente for falar aqui de América Latina, é diferente. De Brasil também é diferente.
O senhor acha que o jovem brasileiro é mais fervoroso, mais quente que o jovem europeu? Em relação à sua participação em igreja?
O jovem brasileiro, ele tem aquele ser humano que é mais do coração, tem aquele ser humano que é mais da razão. Eu acredito que o brasileiro está mais no coração. É claro que não dá para se deixar levar somente pelo coração, a gente precisa da razão também. Temos muito que aprender com a Europa, mas eles têm muito que aprender com a gente também. Se no passado foram eles que nos evangelizaram, agora é a nossa vez de ajudá-los, né? É a nossa vez. Mas você, jovem, você precisa saber que seguir Jesus não é seguir um conjunto de normas, regras e obrigações. É horrível isso. Pensar assim é horrível. Seguir Jesus é muito, como diz no Rio de Janeiro, maneiro. É muito legal. É muito bacana. Seguir Jesus é algo muito bom. A Igreja Católica Apostólica Romana não pode ser resumida a um conjunto de normas, regras e obrigações, tipo assim, pode e não pode. Isso é mandamento, isso não faz parte do mandamento. Isso é pecado, isso não é pecado. Não! Vamos olhar para o Jesus do Evangelho, ele é o nosso modelo. Jesus do Evangelho adorava ir na casa das pessoas, comer. Os padres também gostam disso. Jesus gostava de festa. Jesus ia em casamento. Jesus comparou o reino dos céus a um banquete. Olha para os gordinhos, isso é uma maravilha. Jesus comparou o reino dos céus a uma festa de casamento. Seguir Jesus é algo muito bom. Estudos recentes vão dizer que existe dentro do ser humano, geneticamente, o gene que causa em nós a necessidade do divino, do sagrado. Algo no ser humano exige uma transcendência. algo no ser humano anseia pelo sagrado, pelo divino. Talvez seja por isso que o salmista falou: a minha alma tem sede de Deus. Jovem, talvez a sua alma tenha sede de Deus. E você está procurando matar essa sede em lugares que não vai de verdade saciar essa sede. Que tal experimentar Jesus? Que tal, numa linguagem jovens, eu posso dizer assim, que tal beber Jesus? Que tal viver com esse Jesus? Vale a pena, viu? Ele pode te dar coisas que você nem imagina.
Quando que você acha que sentiu que foi muito mais chamado? Tipo, acho que é o momento mais tocante na sua vida. Foi na parte da juventude, assim?
Com certeza, foi quando eu comecei a participar do grupo de jovens Mensageiro de Cristo.
Que tinha Ana.
Que tinha Ana. Éramos 35 jovens.
Uou.
35 jovens, na Capela São Francisco de Assis. E foi ali, que eu comecei a experimentar coisas que eu nunca tinha experimentado, de um jeito jovem. O jovem tem um jeito próprio de seguir Jesus. Não existe um jeito somente de seguir Jesus, né? O jovem tem um jeito muito próprio. E ali, com aquele grupo de jovens, a minha vida começou a mudar. Eu me lembro de um teatro que eu tive que fazer. Gente, eu sempre fui muito tímido. Quando eu falo, as pessoas não acreditam. Né? Hoje eu me formei em outras coisas também, então eu sei que o meu temperamento é introvertido. Eu considero isso um milagre na minha vida, porque eu quase desisti de ser padre por medo de falar em público. E eu falei para Jesus: ou você me cura ou eu vou embora. E eu acho que ele curou demais, sabe? Geralmente, agora tem que pedir para eu parar de falar. Talvez até os que estão aqui estão pensando nisso, mas Jesus, sim, curou. E pediram para fazer um teatro. E no teatro eu seria o padre que iria ajudar uma menina drogada que estava tentando se matar. Eu lá sabia atuar na minha vida, meu Deus do céu. E eu comecei, né, a fazer lá o teatrinho e ninguém gostava. Falar, tem que trocar, ele não sabe atuar. Tem que trocar. De joelhos, diante do Santíssimo, veja que pedido aparentemente besta. E me parece que nenhum pedido é besta para Jesus. Eu falei, me ajuda a atuar. Me ajuda a fazer esse teatro, Jesus. No outro dia eu era uma outra pessoa. No ensaio todo mundo chorou. Nem eu entendi o que aconteceu. Na verdade, até hoje eu não entendo o que aconteceu, né? Mas foi uma apresentação depois para umas 400, 500 pessoas, né? E ali Jesus tocou meu coração também. Você me fez lembrar algo que influenciou também no meu futuro. Um grupo de jovens, um teatro. De joelhos diante do Santíssimo, né? Tudo é importante para Jesus. Os teus sentimentos, tuas emoções, os teus pensamentos, os teus desejos, os teus sonhos, tudo é importante. Mas ele quer que você fale para ele. Né? Hoje, como padre, eu também fiz uma especialização em PNL. O que, que é isso? Programação neurolinguística. E também me formei em psicoterapia e parapsicologia. Né? E hoje eu sei que a gente, quando reza, a gente tem que ser específico na oração. Não basta dizer, Senhor, me ajuda a ser feliz. Você precisa dizer, Senhor, me ajuda a ser feliz com o meu namorado, que se chama Antônio, mora naquele lugar lá, e eu gostaria que a gente fosse feliz desse jeito, nesse dia e nessa hora. Tem que ser detalhista com Deus, específico com Deus, né? E eu fui lá naquele teatro. Eu me ajoelhei diante do Santíssimo e falei, eu não sei fazer teatro. Eu não sei atuar. Eu morro de vergonha. Eu tenho medo de me soltar, na verdade, sabe? Acho que tem gente que tem medo de se soltar e nunca mais vai se achar. E alguns até dizem assim, mas você não está se achando? E eu costumo falar, é melhor se achar do que estar perdido, viu? Para Deus não tem problema isso não. Deus conhece o nosso coração. Mas Ele quer que você seja específico. O que falta para você ser feliz? Fala para ele. Seja detalhista, seja específico ao fazer cada pedido, cada oração do seu jeito.
Legal. Isso é muito bom saber. Agora eu já sei como que eu vou pedir específico, claro. Com data, horário, talvez o CPF da pessoa, se precisar.
Até valor, né? Se for comprar alguma coisa. Valor.
Senhor, eu preciso. Ah, o padre acabou de dar a chave.
R$2.099.
Chave do segredo pra gente. Da oração.
Agora eu já sei o segredo, viu?
Muito legal. Padre, a gente falou de jovem, falou de igreja, de comunidade, de TLC. E ainda um pouquinho nesse assunto, a questão da formação de padres, novos padres. Parece, né, que tem diminuído esse interesse, essa busca em ser padre, em seguir essa vocação. Que mensagem que o senhor deixa para essas pessoas que talvez estejam bem assim nesse momento, em será que eu vou, será que eu não vou, será que é o meu sinal, será que não é?
Eu vejo que esse rapaz que vos fala, né, esse rapaz tem futuro, viu? Ele faz umas perguntas muito interessantes.
Ai, ai, ai.
Muito interessante mesmo.
É o Espírito Santo, hein, que tá baixando aqui, fazendo pergunte isso.
Espírito Santo.
É que provavelmente você que está nos ouvindo pode estar com essa dúvida. Pode estar com esse questionamento, né? E o fato de ouvir uma mensagem como essa pode ser que ela mude a decisão dela com relação a isso.
É verdade. Mais do que ser padre ou ser religioso ou religiosa, Deus quer que você seja feliz. E para você ser feliz, depende de acertar, acolher a vocação que Deus te deu. Poderia Deus errar ao chamar uma pessoa? Ele continua chamando, claro que ele continua chamando. A igreja é dele, e enquanto ele quiser que exista a igreja, ele vai continuar chamando pessoas para cuidar dessa igreja. Ele continua chamando. Depois, vocação depende também de família. As famílias precisam cuidar com algumas coisas, sabe? Nessa modernidade. Precisa, sim. A gente precisa ter tempo para estar em família. É ali que Deus chama, na família. Vocação depende também do testemunho daqueles que estão à frente. Nós que estamos à frente, a gente precisa mostrar que vale a pena seguir Jesus. A gente precisa ser um padre feliz, um padre do povo, um padre cheio de amor, cheio de alegria. Você teria coragem de seguir? Se você visse lá que aonde você mora, aqueles que estão à frente só mostram tristeza, você ia olhar e ia dizer, meu Deus do céu, eu não quero isso para minha vida, não. Mas vocação depende também da gente querer acertar na vida, querer ser feliz. Eu fiz também, alguns anos atrás, né, lá em São Paulo, se chama ESPAVE, Escola Preparatória para Animador Vocacional. E lá a gente aprendeu bem assim. O encontro vocacional não serve para ser padre. O encontro vocacional serve para você descobrir o que você está fazendo nessa terra. Serve para ouvir a voz de Deus que diz, eu te criei para isso. Então acolhe que você vai ser feliz. Se você não acolher, você pode se bater nessa vida. E lá eu aprendi isso, sabe? Que a gente deve incentivar as pessoas a fazer um encontro vocacional. Não para ser padre, para ser irmã, para ser religioso, mas para olhar para a própria alma, para o coração e descobrir a voz de Deus que está ecoando ali dentro, pedindo para fazer alguma coisa. Essa voz pode dizer, né? Casa, casa, sim, né? Casa com aquela lá, né? Casa, pode ter uns 15 filhos que eu vou te ajudar. Né? Ou pode dizer também, eu te chamei para essa missão. Acertar a nossa vocação é acertar na loteria, viu? É acertar na felicidade. Talvez tenha muito casal que não é feliz porque disse não para a vocação. E talvez tenha muito padre também que não é feliz porque disse sim para algo que não era para dizer sim. Aí pode se bater a vida inteira. Isso é muito sério demais. Que tal você fazer uma experiência para descobrir, para ouvir a voz de Deus dentro de você e para ser feliz? Acredito que o mais importante é isso. Uma das minhas frases preferidas. Deus me criou para ser feliz. E eu mereço ser feliz. Repita isso, viu? Muitas vezes que você vai ver que vai mudar muitas coisas na tua vida.
Em termos práticos, padre, estou decidido e quero pelo menos tentar saber como é que é. Hoje, o que, que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que procurar a igreja, ela tem que procurar o seminário, ela tem que procurar o padre da igreja dela. Como é que é a parte prática dessa decisão?
É, eu acredito que quem quer ser padre participa da missa, senão seria muito estranho isso. Muito estranho isso, né? Então valeria a pena ali conversar com o padre da sua paróquia. Aconselho fazer não uma experiência somente, não conversar com um padre só. Vale a pena a gente conhecer seminários, congregações, vale a pena conversar com promotor vocacional, que é alguém responsável pelas vocações. Perguntar, ir atrás mesmo. Na nossa congregação dos padres marianos, a gente faz 2 encontros vocacionais no ano, sempre no período das férias, em julho, ou ali no mês de janeiro ou fevereiro, né? É uma maneira. Mas você pode também vir conversar com a gente, tirar dúvidas. Eu acredito que uma pessoa não pode ter medo de conversar com o padre. Pergunto para você, poderia alguém ter medo de conversar com um representante de Deus nessa terra? Se tem, tem alguma coisa estranha. Eu não quero que as pessoas nunca tenham medo de se aproximar de mim. Porque eu não tenho medo de me aproximar de você, não. Se eu tiver que me aproximar de você, né, para chorar, para sorrir, para pedir um abraço, eu vou fazer isso. Então você pode se aproximar para conversar também.
Eu acho que, assim, tem algumas pessoas que, dependendo do padre, né, tem algumas pessoas que, tipo, eu já ouvi alguns comentários que as pessoas não vão por causa do padre, acho que o padre algumas vezes não passa a missa do jeito que a pessoa
troca
queria.
De igreja.
É, tipo assim,
troca
eu acho
que...
Troca de igreja e tal. Eu acho que, tipo, pela visão do padre, isso seria algo, uma barreira muito difícil a ser ultrapassada. Ele teria que ver pela uma outra visão para que ele consiga chegar nesse caminho. Tipo, qual é a dica que o padre diria para essas pessoas?
O problema não é ter barreiras ou ter problema. O problema é não querer resolver as barreiras. Os problemas. Se você... Né, hoje, antigamente tinha muito disso, você é obrigado a participar no seu território, hoje já não é mais assim não, a gente participa onde a gente se sente melhor, né? Da mesma maneira que a gente vai no médico que a gente confia, e assim vai, né? A gente vai naquela loja que a gente mais gosta, então a gente vai onde a gente se sente melhor. Se você tem receio de se aproximar de um ou de outro, procura outro para conversar, mas o importante é não ficar na dúvida, é tentar superar de alguma maneira. E se Deus te chama, Ele vai te dar essa coragem, com certeza.
Legal. É, assim, voltando um pouco mais no movimento, o senhor, padre, o senhor acha que o movimento ele ajuda na hora dessa decisão? Uma pessoa que está indecida em questão da vocação, participar do retiro e ver se é aquilo mesmo que ela quer? O que, que o senhor acha?
É, só, eu ia ficar só na técnica, mas
a formiguinha... Não conseguiu, né? Não conseguiu.
Nós temos um exemplo no nosso movimento, um exemplo muito, muito importante para a gente, que é o padre Alex. O padre Alex, inclusive, ele foi, por um bom tempo, também diretor espiritual do movimento. E ele, eu conheço o padre Alex na época de grupo de jovens. A gente participava junto. Na época, eu participava no grupo de adolescentes, ele no grupo de jovens. Então, a gente se conheceu, organizamos muito encontrões juntos, gincanas, era muito bacana. E ele, através do TLC dele, foi o 6º ou 7º TLC, ele se sentiu chamado e foi para o seminário. Engraçado, tem até uma história engraçada aí, porque eu fiz um ano de estágios no seminário diocesano, lá no seminário São José, e no último encontro que eu participei, inclusive o meu mentor de todo encontro era o padre João Maria Stesch, que é um padre hoje muito conhecido ali na região de Mandirituba, um padre cantor. Então ele que foi meu mentor, tudo. Na época não era padre, era seminarista também. E no último encontro que eu participei, foi o primeiro encontro que o padre Alex participou. Daí ele chegou para mim: cara, não fala nada para ninguém, que ninguém sabe que eu tô aqui. E tá aí. Então esse é um grande exemplo de uma vocação que se iniciou a partir do TLC.
É, essa pergunta sim se originou porque quando eu fiz o retiro, Eu achava assim, que eu só tinha vocação para ficar na música ali, cantando com coral e tudo mais. Eu não tinha assim, esse dom de se expressar e conversar e se comunicar.
E hoje está aí gravando com Exatamente. O microfone na mão. O mundo inteiro vai ouvir ele.
É bem isso.
Então, e assim, fui pego de surpresa, porque a primeira leitura eu ia ter que fazer. Eu nunca tinha lido na missa nem nada, só que desde pequeno eu já me imaginava lendo e fazendo, sabe, participando. Daí eu falei, nossa, e todo mundo falou assim, não, mas você fala bem, vai lá ler e tal, e incentivando. Eu falei, não, então pronto, né, eu faço a leitura, né. E fui, a leitura era bem extensa. E depois que eu fiz aquela leitura, nossa, eu senti dentro de mim assim, nossa, eu vou fazer isso mais vezes, cara, é muito bom, cara. E hoje em dia eu tô aí, né, participo de várias coisas, sou coordenador do grupo de jovens e tudo mais, então tô me expressando bem, bem até demais, né.
E a gente vê como cada experiência é única. Eu já fugia das leituras, já. Eu não queria ler de jeito nenhum, meu amigo e minha amiga. Eu tô te falando, Deus existe, Deus faz milagres. Eu chegava a ter pesadelo com o microfone. Eu sonhava que o microfone corria atrás de mim para me matar, sabe? De tanto medo de falar em público que eu tinha. E vou até confessar um pecadinho para você. Eu até tentava, eu me esforçava, mas eu começava a ler e eu via que eu ia começar a suar, ficar vermelho, ficar meio tonto. No meio da leitura eu dizia a palavra do Senhor. Sim, que eu falava, não, eu vou cair aqui e eu não posso, né? Uma vez decidi que eu ia ser músico, né? Fui ajudar no grupo de oração. Começou a mesma coisa. Começou meu coração a disparar, comecei a suar, ficar vermelho. Pedi pro povo fechar os olhos para cantar o Espírito Santo e fui embora. O povo tá com os olhos fechados até hoje, esperando o Espírito Santo. Quando abri os olhos, cadê o menino que tava cantando aqui, né? Deus aproveita cada situação, cada brecha, cada portinha aberta para ele poder entrar. Na verdade, veja só o que eu aprendi com a devoção à Divina Misericórdia. Quando os discípulos, os apóstolos, estavam trancados, com as portas fechadas, Jesus entrou. Que interessante. Jesus pode entrar mesmo em lugares fechados. Jesus pode entrar mesmo que as portas estejam fechadas. Se ele quer entrar, ele vai entrar. Fica tranquilo, nós temos que estar atento, porque ele entrou, o lugar estava fechado, o cenáculo, e eles perceberam a presença do Senhor. Jesus pode entrar, ele pode usar de tudo, de qualquer situação, para chamar alguém.
Papa Francisco é um dos maiores líderes que existe nesse momento, na atualidade. Uma pessoa que tem revolucionado a igreja, deixado uma mensagem de muito carinho e também de muita humildade. Padre, com certeza você concorda com isso, né? A relação do Papa Francisco. Mas o que mais você acha que o Papa Francisco consegue nos inspirar, além disso que ele já tem demonstrado para nós? Que mensagem você vê que o jovem pode tirar do Papa Francisco para esse momento tão importante que a gente vive em relacionado à própria política, à própria discussão de família, à própria discussão de vida mesmo nesse momento?
Sabe, Francisco de Assis dizia assim, palavras comovem, testemunhos arrastam multidões. Papa Francisco nem precisa quase que falar. O jeito dele, o testemunho dele, toca a alma e o coração. Momento inveja. Eu tive a graça de dar um abraço bem gostoso nele.
Ai, que inveja.
Bem gostoso, né? Ele olhou nos meus olhos, botou a mão direita dele no meu rosto e me abraçou. Naquele momento parece que eu saí do Cronos e entrei no Kairós. O Cronos é o nosso tempo. Minuto, dia, hora, ano, meses. É o nosso tempo humano. O Kairós é o tempo de Deus. Por um instante de segundos, eu saí do Cronos e entrei no Kairós. Abraçado ali com o nosso Papa. Francisco dá para perceber que é um Papa do coração. Mas não por isso ele não seja sábio ou tenha inteligência. A gente acredita que a sabedoria se encontra no coração. Uma frase dele que é uma das minhas prediletas. A resposta de Deus sempre vai ser a mesma, nunca muda. Se Deus não te condenou, eu também não te condeno. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e tente ser melhor, se esforce, não peque mais não. Essa sempre vai ser a resposta de Deus. Ele é um papa do coração, é claro. E um papa do coração sempre vai ser questionado. Alguns vão gostar, outros não. Mas eu sou Francisco. Eu sou Papa Francisco. Né? Francisco é um papa que eu amo muito. E ele tem atraído multidões. Eu estava na Jornada Mundial no Rio de Janeiro com ele. Meu Deus do céu, quanta gente, quanta gente. Francisco, eu creio que com certeza um dia vai ser canonizado. Por causa do seu testemunho, por causa do seu amor, ele mostra Jesus nessa terra para cada um de nós. Jesus só não falou coisas bonitas, Jesus fez coisas bonitas. Esse é o nosso Papa.
Queria, padre, que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, apesar, né, de ter deixado várias, mas uma mensagem para a gente fechar esse nosso encontro de hoje, para que... Pode ser uma oração, uma palavra, para a pessoa que está nos ouvindo nesse momento sentir ainda mais confortável com tudo isso, que eu tenho certeza que ele ouviu. Eu tenho certeza que eu entrei de um jeito nessa gravação e estou saindo de outro. E também tenho certeza que quem começou a ouvir isso já está muito melhor. Né? Já entrou, já está saindo de uma maneira diferente. E esse é o nosso principal objetivo aqui com esse projeto. É fazer com que você que está nos ouvindo melhore cada vez mais, seja com uma palavra, seja com um exemplo, seja com uma história. Então aí, para a gente encerrar, padre, uma mensagem para quem nos ouve nesse momento.
Sabe que no passado eu pedia para Deus, talvez até para me aparecer, dom de cura, dom de milagres, né? Mas Deus nunca me deu isso, não. E eu passei a pedir para Ele o dom do amor, o dom da alegria. Parece que ele deu e continua dando. Eu gostaria de ser conhecido, né, Padre Sandro, alguns chamam de Sandrão, por causa do amor e da alegria. É isso que Deus me dá, é isso que eu tenho para dar também. Eu gostaria de verdade, mas acho que Deus nunca vai me dar isso, não. De ter o dom de ressuscitar os mortos, né? Mas enquanto ele não me dá, a gente continua ressuscitando os vivos. Por meio da alegria, por meio do amor. É isso, né? Que tem para dar, né? É o que tem para dar, é isso. Amor e alegria. Uma mensagem para você. Deus nunca vai desistir de você. Talvez você até parcialmente vai desistir de Deus. Que eu acredito que 100% ninguém nunca desiste de Deus. Mas Deus nunca vai desistir de você. As pessoas, quando olhavam para Jesus, percebiam nele esperança, amor. Sabe quando você olha para aquela pessoa e você sente algo diferente? Jesus é assim, porque Jesus olha para a gente com amor, com esperança. Eu costumo dizer que o jeito como a gente olha para as pessoas, a gente pode levar as pessoas para o céu ou para o inferno, salvar ou condenar. Jesus olhava com um olhar de salvação. Você pode, você consegue, vai dar certo, se levanta, tenta mais uma vez. Estamos juntos. Reza, às vezes, assim, que você vai ver que vai te ajudar muito. Senhor, me ama mesmo quando eu não mereço, porque é nesse momento que eu mais preciso do teu amor. Justamente quando parece que eu não mereço, é nesse momento que eu mais preciso do teu amor. Imagine se a gente falasse assim para as pessoas. você, maridão, que me escuta, falasse assim para ela: amor, me ama mesmo quando eu não mereço. É nesse momento que eu mais preciso do teu amor. Um amigo falasse assim, se os cristãos falassem assim. É triste, mas é justamente quando a gente mais precisa que a gente pode deixar de ter aquilo que a gente mais precisava ter. E com Deus não é assim, não. Toda vez que a gente não consegue subir aonde Ele está, Ele desce aonde a gente se encontra, para nos elevar. Que Deus te abençoe, viu? Poderosamente. Eu fisicamente não te conheço, mas espiritualmente, nessa comunhão dos santos, por meio do Espírito Santo a gente se conhece em Deus. E eu gostaria de falar que eu amo você. Em Deus eu amo você. Eu acredito em você. Eu sei que você pode. Eu sei que vai dar certo. Não por causa de mim. Por causa daquele que nos amou por primeiro. Se posso, uma bênção. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. De Santa Faustina, a santa que a gente divulga aqui em nosso santuário. A secretária da misericórdia. Que vem e permaneça com você. Com sua casa, com sua família, com seu relacionamento, com os seus sonhos, sentimentos, com seu coração. A bênção do Deus de amor e misericórdia, de forma especial para cada telecista, para nossa equipe aqui, equipe maravilhosa, e para você que também vai ser. Deus te chama. Quem sabe um dia você vai ser da nossa família, do TLC. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você.
Padre, muito obrigado mesmo por esse sim, esse aceitar esse convite nosso. É uma honra, como eu já falei desde, né, no início, uma honra realmente ter a sua presença aqui e dar o pontapé nesse projeto. Quero agradecer o Leandro, que disponibilizou aí todo o equipamento para a gente fazer essa gravação. O Evertinho, o Luciano, com as suas perguntas, suas palavras, a participação de todo mundo aqui e você que nos ouviu ao longo desses minutos todos que nós estivemos aqui, sendo abençoados, agraciados por essas palavras maravilhosas. Espero que você realmente tenha saído depois dessa gravação melhor do que você entrou, melhor do que você começou a ouvir essa gravação. E só para fechar, padre, quem quiser conhecer o santuário, como é que faz? Horários de missas, onde que fica?
Nosso Santuário da Divina Misericórdia, Estrada do Ganchinho 570, de frente para o CT do Atlético. Também você pode visitar o nosso portal da misericórdia, www.misericordia.org.br. Nós temos missa todo dia às 19 horas. Quarta, sexta e domingo tem missa às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia. Aos domingos temos Santa Missa, 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e às 19 horas. Temos um grupo de oração aqui bem grandinho, dá entre 2, 3 mil pessoas em nosso grupo de oração. E estamos agora em um cerco de Jericó dos sentimentos. Os sentimentos. Algo interessante, mas pode acompanhar tudo pela Web TV também. Esse é o nosso Santuário da Misericórdia. Padre Anchieta é o pároco e eu sou o vigário. Trabalhamos juntos aqui.
Muito bem. Comente, compartilhe com as pessoas esse episódio e nos encontramos mais uma vez no próximo programa. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu, galera!
Foi o Cristo que entrou na nossa vida. sentir.